Acabou o tempo da política. António Costa, 2017. Falar, falar, falar. Mais falar, falar, falar. Programa chave na mão para deslocar pessoas dos centros urbanos para o interior. Resultado do programa chave na mão. Zero aderentes. Falar, falar, falar. Programa de incentivos à fixação de trabalhadores da função pública no interior. 10 adesões em abril, até abril. 4 ou 5 para Abrantes e 4 em teletrabalho. Falar, falar, falar. O Sr. Primeiro-Ministro está a falhar no que diz respeito ao interior e à gestão da floresta, da mesma maneira que tem falhado na saúde, na educação, da mesma maneira que vai falhar e continuará a falhar no financiamento do ensino superior e da mesma maneira que está a falhar na segurança social relativamente a prestações essenciais aos mais frágeis. E eu queria ajudá-lo a não falhar outra vez, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse há pouco tempo que temos que reintroduzir riqueza na floresta. E é verdade, é preciso reintroduzir riqueza na floresta. Mas não pode ser apenas falar, falar, falar. E, portanto, eu vou-lhe apresentar 3 ou 4 medidas concretas que poderiam reintroduzir riqueza na floresta. Desde logo, estratégia da água, armazenamento, distribuição, eficiência e também dessalinização. É preciso trabalhar numa estratégia séria da água e não são as promessas que têm sido feitas, é concretizar uma estratégia da água. Depois, contratualização do serviço de quem gera a paisagem. Tem que ser contratualizado e tem que ser incentivado. Depois, criação de um mercado de carbono que compense quem faz e quem contribui para a captura. De acordo? Estamos de acordo. O carbono, para quem captura o carbono. E depois, desoneração, tenham calma. E depois, desoneração da transmissão da propriedade rural. São 4 medidas concretas para que o Sr. Primeiro-Ministro não seja outra vez, daqui a 5 anos ou daqui a 3, apanhado a falar, falar, falar. Está o Governo, de uma vez por todas, disponível para avançar com medidas concretas que podem dinamizar o interior e permitir uma gestão adequada da floresta? Fica a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Só foram ocupadas 272 das 432 vagas a concurso para médicos de medicina geral e familiar. Candidataram-se 379 médicos. Mais de 100 desistiram, porque não são garantidas condições de trabalho, nem uma perspectiva de carreira ou desenvolvimento profissional no SNS. Se os problemas estruturais são estruturais, como reconhece, e se exige respostas estruturais. E por isso pergunto-lhe, qual é que é a opção do Governo? Se vai valorizar as carreiras e as remunerações dos profissionais de saúde e assegurar-lhes as condições de trabalho para que os utentes tenham médico, enfermeiro de família e cuidados de saúde com qualidade? Ou se vai deixar os problemas agravarem-se, contribuindo para o desmantelamento do SNS e o favorecimento dos grupos privados da saúde que lucra com o negócio da doença? Do que se conhece do Estatuto do SNS, este constitui um retrocesso face à Lei de Bases da Saúde aprovada em 2019. Não garante o necessário reforço do SNS, não resolve os seus problemas, como até os pode agravar. Na educação, há milhares de professores que suprem necessidades permanentes e não são vinculados, apesar de terem mais de 3 anos de serviço. A carreira e a profissão não são valorizadas e a resolução destes problemas é essencial para garantir que os estudantes tenham todos os professores. Atendendo ao crescimento das taxas de juro, o que pretende o Governo fazer para proteger a casa de morada de família e impedir que as famílias fiquem sem a sua casa? Uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, sobre a construção do novo aeroporto. O que pretende o Governo em articulação com o PSD? Encontrar um subterfúgio para manter a opção do Montijo, que não dá nenhuma garantia de futuro, e não confrontar os interesses da Vinci, negando à população e ao país o direito a uma infraestrutura aeroportuária estratégica, como a construção faseada do aeroporto em Alcochete permite?
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro manifestou disponibilidade para que se corrija na especialidade o favor que foi feito à Uber na nova versão da Agenda do Trabalho Digno. Sr. Primeiro-Ministro, se espera que se resolva esses problemas na especialidade, esses problemas que o Governo criou, porque é que o Governo os criou? Porque é que, se o Governo entende que se deve corrigir aquilo que foi alterado, se o Primeiro-Ministro diz que está disponível para que se corrija na especialidade aquilo que foi alterado, porque é que o Governo alterou? Porque é que o Governo fez o favor à Uber de pôr na lei a figura do intermediário que não estava lá? Porque é que eliminou da proposta de lei da Agenda do Trabalho Digno a revisão da lei Uber, que saiu da proposta de lei? Porque é que o Governo recuou para um modelo que não é o que está no livro verde sobre o futuro do trabalho e que está ao arrepio da proposta de diretiva europeia? Porquê?
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o grande e histórico acordo alcançado esta semana no Conselho Geral dos Municípios Portugueses, no âmbito desta exigente e abrangente reforma da descentralização para as áreas com mais impacto e com mais volume humano, material e financeiro, como a educação e como a saúde, tem que ser valorizado e, sobretudo, tem que ser fortemente aplaudido. Não falhámos aos portugueses, não falhámos aos autarcas, não falhámos a Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, este acordo é a vitória do diálogo e da capacidade do Governo de saber escutar para fazer avançar a grande reforma do Estado, que é a descentralização. Este acordo é a justa vitória da repartição de recursos adequada entre a Administração Central e a Administração Local, na educação, reforçando o valor para a manutenção dos edifícios escolares, com o grande programa de reconstrução e reabilitação dos edifícios e estabelecimentos de ensino, com mais de 400 escolas envolvidas, com financiamento a 100%, na atualização da comparticipação das refeições escolares, igualmente também na assunção da Administração Central, no que diz respeito às despesas com seguros, acidentes de trabalho e medicina do trabalho para os trabalhadores a transferir. E também na área da saúde, com o PRR a financiar obras de qualificação dos centros de saúde, viaturas elétricas e também os municípios e bem a serem envolvidos na fixação dos horários dos centros de saúde. Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este acordo é a vitória das populações, que terão autarquias reforçadas, com mais meios, com mais competências, autarquias preparadas para garantir o melhor serviço público, num tempo que sabemos de grandes desafios estratégicos, como os desafios da transição digital, das alterações climáticas, um tempo de renovada e exigência e ambição, que precisa de uma nova geração de políticas autárquicas e que, mais uma vez, serve muito bem o poder local democrático, o poder local de abril. Este acordo é a vitória da descentralização e da proximidade sobre o centralismo e sobre o fatalismo. Afinal, o diabo, mais uma vez, não veio, esperaram por ele em vão. Não houve caos, houve um grande acordo e uma grande reforma vai avançar. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, está assim aberto o caminho para aprofundarmos em diálogo permanente com os municípios, com os autarcas e outros agentes, o aprofundamento desta reforma, desconcentrando para termos mais desenvolvimento, mais coesão e mais transparência, porque Portugal e os portugueses não podem esperar. Juntos seguimos, juntos cumprimos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para um pedido de esclarecimento em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. A mortalidade em Portugal aumentou pelo quarto mês consecutivo e esta é a consequência trágica que ninguém queria. A perda de vidas por falhas que todos conhecemos. Fecham-se urgências obstétricas, fecham-se urgências pediátricas, nega-se um direito básico aos cidadãos e do Governo ninguém diz nada. Mas o PSD vai estar na linha da frente a defender um serviço de saúde de qualidade em Portugal. Por isso, esta semana, o Presidente do PSD, Luís Montenegro, andou no terreno e fomos ao Hospital Braga, que tem sido fustigado por este fenómeno. E descobrimos uma coisa muito interessante. Afinal, a culpa é dos privados, que oferecem melhores condições aos profissionais. Sim, os senhores tornaram-se os melhores amigos dos privados. E nada contra os privados. Mas para o pai do SNS, para a esquerda que suportou durante 6 anos este governo e que abomina o negócio da saúde, Os senhores permitiram que hoje existam 5 milhões de portugueses que preferem pagar do bolso para ir ao hospital porque não acreditam no Serviço Nacional de Saúde que vocês degradam dia para dia. Senhor Primeiro-Ministro, na minha região, Senhor Primeiro-Ministro, na minha região, ontem, os médicos do Serviço de Urgência do Hospital de Penafiel pararam em sinal de protesto. E pararam porque vivem um cenário de guerra, porque vivem um cenário de terceiro mundo, porque tinham 60 doentes internados nos corredores da urgência. Doentes em sofrimento, a maior parte idosos, acamados, sem privacidade, privados de fazer a sua higiene e do conforto que merecem. A isto, Sr. Primeiro-Ministro, chama-se falta de humanidade. O que se passa nos hospitais por esse país fora é falta de humanidade. Eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro fosse médico ou enfermeiro por um dia, ou melhor, por uma noite, e tivesse que ver doentes às 4, às 5, às 6 da manhã e decidir entre a vida e a morte. Sr. Primeiro-Ministro, sabe quando é que a saúde vai mudar em Portugal? No dia em que o Sr. Primeiro-Ministro tiver que fazer um turno de 24 horas a um sábado, ou no dia em que um secretário de Estado tiver que esperar 12 horas para ser atendido numa urgência, ou no dia em que o Governo tiver um familiar internado no corredor à espera de uma cama. Nesse dia, eu garanto-vos, o país muda, porque os senhores vão valorizar as carreiras dos profissionais e vão melhorar as suas condições de trabalho. Antes de ouvir a sua intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, eu vim-lhe perguntar, olhos nos olhos, se o Sr. Primeiro-Ministro dorme descansado ao saber o estado da destruição a que a sua governação conduziu o Serviço Nacional de Saúde. Mas depois de ouvir a sua intervenção, eu venho-lhe perguntar se o senhor vive no mesmo país que nós. Obrigado.
Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Bom, para já, em primeiro lugar, deixe-me referir que responder a 17 pedidos de esclarecimento ao mesmo tempo é quase antidemocrático. Mas já estamos habituados que o Governo do Partido Socialista e que o Primeiro-Ministro António Costa faça isso. Dizer também que do alto daquela tribuna, o Sr. Primeiro-Ministro disse que são os velhos do Restelo quem critica esta governação do Partido Socialista. Não são os velhos do Restelo. São aqueles que sabem, que falam com o português comum, que sabem os problemas do país real, dos pescadores, dos taxistas, dos agricultores, de todos os que trabalham e que nós falamos com eles. Se calhar o Governo não fala, por isso não sabe daquilo que estava... por isso se chama velhos do Restelo. E sim, caos. O Sr. Primeiro-Ministro não gosta da palavra, mas nós vamos usar. Porque aqui tem a oposição, ao contrário de outras bancadas, aqui tem a oposição à séria. Caos na saúde. Sim, 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico de saúde, de família. Consultas atrasadas, 2 anos. As grávidas, sabe porquê que as grávidas só existe 0,3% que não são atendidas? Porque as outras já sabem que estão fechadas as urgências, já vão ao outro lado. Por exemplo, a Espanha, onde os bebés do distrito de Porto Alegre têm de nascer a Badajoz. Aeroporto, louve-se. Falou no CEF. Enorme trabalho do CEF. Aquele CEF que o Sr. Primeiro-Ministro quer destruir, quer extinguir com a extrema-esquerda e afinal está a fazer um enorme trabalho no aeroporto. Ficamos felizes com isso. Insegurança. Ainda ontem, um homicídio em Odivelas. Sim, em Odivelas. A extrema-esquerda calada. Sabem porquê? Porque não foi um Bruno Candé, foi um militante do Chega. Foi morto por um gangue. Um gangue que ainda anda à solta. Porque existe insegurança em Portugal, embora o Sr. Primeiro-Ministro queira dizer que não. Posso também falar dos roubos de alfarroba no Algarve, onde uma etnia tão protegida pelo Governo do Partido Socialista continua a praticá-los e nada lhes acontece. Incêndios. Meteu a culpa nos portugueses comuns. As suas declarações foram quase lamentáveis. Então e o Estado? Os terrenos que o Estado tem à sua responsabilidade. O que é que o Estado tem feito? Veja-se o que aconteceu em 2017 no Pinhal de Leiria e veja-se como está o Pinhal de Leiria neste momento. Tudo continua igual. E depois também ouvimos o Sr. Ministro da Administração Interna dizer que 70% dos incêndios são por negligência e 13% de origem criminosa. Origem criminosa, 13%, quando os incêndios, a maior parte deles, começam às 2, às 3, às 4, às 5 da manhã. Bom, se isto não é origem criminosa, então não sabemos o que será. Corrupção. E para terminar, e muito rapidamente, o que é que me tem a dizer sobre estas notícias? Ciresp, concurso não respeita regras da concorrência, acusa ex-presidente. Sabe o que aconteceu? O seu partido, o Partido Socialista, impediu que esta senhora viesse à Comissão prestar esclarecimentos. É isto que é o Partido Socialista. Irmã de governante faz negócios com o Ciresp. O que é que tem a dizer sobre isto? Ministério Público acusa ex-secretário de Estado e ex-presidente da Proteção Civil no caso das golas inflamáveis, as famosas golas de Eduardo Cabrita. O que é que tem o Sr. Primeiro-Ministro a dizer sobre isto? Muito obrigado.
para um pedido.